Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9 horas 28 minutos, 16 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de terça-feira. Nós hoje vamos dar sequência a um assunto importantíssimo que nós já estamos abordando. Esta é a terceira conversa que nós estamos tendo sobre esse assunto. Desde 1991, o dia 1º de outubro ele é conhecido mundialmente como Dia Internacional do Idoso. Essa data ela foi criada com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento, bem como para a necessidade do cuidado e da proteção com a pessoa idosa. E nós estamos fazendo uma série de abordagens relacionadas a esse assunto, depois de uma campanha, de uma ação que vem sendo realizada aqui em Lagoa Vermelha, pelo Centro de Referência em Assistência Social, que é o CRAS, e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é o CREAS, com o objetivo de trazer à discussão o cuidado do idoso, a responsabilidade com o idoso, que é de todas. E esta, de todo mundo, né? Esta ação, ela vem sendo realizada durante todo o mês de outubro. Dentro da abordagem que nós propomos para hoje, nós vamos tratar da responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, das violações e dos canais de denúncia sobre responsabilização da família em relação ao idoso. Quero cumprimentar os nossos convidados de hoje, a coordenadora do CRAS do nosso município, Gislaine Postman. Prazer recebê-la aqui mais uma vez. Gislaine, bom dia.
Bom dia, Rudy, bom dia aos ouvintes e bom dia, doutor Felipe.
E também recebemos aqui o promotor de justiça, doutor Felipe Lisboa Barcelos. É um prazer recebê-lo, Felipe. Bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia, ouvintes, bom dia, Gislaine também. É uma honra estar aqui na rádio novamente para prestar esses esclarecimentos para a população.
Já passamos da metade do mês de outubro que essa campanha está sendo realizada desde o dia 1º. E como é que está o andamento dela, Gislaine? Está atingindo o objetivo proposto lá no início da sua realização?
Sem dúvidas, assim, acho que estamos muito satisfeitos, né, com os resultados, com os movimentos das famílias acerca das suas responsabilidades com as pessoas idosas. Temos sentido reflexos também lá no lar do idoso, né, o movimento da sociedade, assim, de amparo, né, mesmo que seja uma instituição provida pelo município, mas que a sociedade tem ido visitar, sabe, levar presentes e tal, tá bem legal, tá bem bom, melhor do que o esperado, apesar, né, da ação comunitária não ter sido feita em função do tempo.
Era para ser dia 14, né?
Isso,
e aí estava chovendo, não deu certo.
Aí era para ser quarta agora, mas aí quarta, chuva de novo. Vamos vendo.
Mas uma hora vai acontecer.
Ah, sim, até porque a ideia é que seja uma campanha permanente, né, que se iniciou no mês de outubro com mais força, mas que seja sempre relembrado no ano todo. Então, também não temos pressa.
É verdade. A gente orientou bastante as pessoas sobre os tipos de serviços que o município, que os órgãos públicos, enfim, oferecem, as responsabilidades da família, da comunidade, do Estado, enfim. E isso tem repercutido na busca de informação ou de orientação junto ao CRAS e ao CREAS, Gislaine?
Sim, tem ido bastante famílias que se deram conta, né, dessa responsabilidade, às vezes por falta de informação, às vezes por falta de vontade mesmo, às vezes por falta de amparo também, né? Então, tá bem satisfatório, tem muitas famílias assim, acordando e dizendo, bom, né, é o meu pai, é minha mãe, eu tenho responsabilidade, sim, é minha responsabilidade, assim como foi a responsabilidade deles quando eu era criança.
Com certeza, esse é o objetivo. E hoje nós recebemos, junto com a Gislaine, o Dr. Felipe Lisboa Barcelos, que é promotor de justiça aqui do nosso município, e nós vamos falar um pouquinho sobre a legislação, o que prevê a legislação relacionada a esse assunto. E o primeiro questionamento, Dr. Felipe, quais são as responsabilidades da família relacionado ao idoso?
Então, como a Gislaine colocou aqui, quando nós somos pequenos, os nossos pais, eles são responsáveis pela nossa criação, nosso cuidado. E depois, com a idade, inverte essa responsabilidade. Então, a legislação prevê que a família, de modo geral, mas então os filhos com relação aos pais, nesse caso, lá adiante, né, com a idade avançada, tem essa responsabilidade de cuidar e prestar os devidos cuidados aos pais quando eles precisarem e necessitarem. Então, nesse contexto, a gente coloca sempre, mas às vezes são os irmãos, daqui a pouco eventualmente pode faltar um outro irmão, daqui a pouco é um sobrinho que tem essa responsabilidade, e eles podem vir a ser demandados para que judicialmente prestem, né, esse auxílio financeiro, de cuidado, com relação aos idosos.
E então, quais são as necessidades que os idosos têm e que as famílias precisam ampará-los neste momento?
O que a gente percebe nos casos que surgem, tanto pelo atendimento que é feito pelo CRAS, pelo CREAS, que também a promotoria em algumas situações acaba se envolvendo, são situações de o abandono, né? São situações, às vezes, ou o abandono ou a exploração financeira, material, né? E que junto também traz a questão psicológica, agressões verbais, xingamentos, e que acaba muitas vezes o idoso ele acaba se diminuindo, né, com uma questão de humilhação, ele acaba se retraindo muito, e isso causa uma série de prejuízos também para a saúde do idoso. Então, essas são algumas questões. O que a gente percebe muito, e não tem uma situação, uma família numerosa é mais fácil, uma família pequena é mais fácil ou mais difícil, não. Independentemente do número de irmãos, do número de filhos ali, a dificuldade que nós vamos enfrentar, ela é igual tendo uma família numerosa ou não, né? O que a gente percebe muito, às vezes essa responsabilidade ele acaba recaindo sobre um irmão. Seja porque os outros têm outras atividades, viajando, seja porque um desses irmãos acabou ficando mais próximo dos pais, ou mora junto, ou mora perto, os outros irmãos acabaram saindo da cidade, ou moram no interior e os pais moram aqui. Realidades diversas, e essa responsabilidade muitas vezes acaba caindo sobre um irmão. E isso também não pode acontecer. Por mais que os outros irmãos tenham suas rotinas ou tenham suas atividades, eles também são responsáveis. Se ele não pode estar todo dia ali com aquele idoso, ele tem que, ou daqui a pouco mora em outro estado, daqui a pouco prestar um auxílio financeiro, né? Um auxílio ou, eu vou encaminhar uma vez por mês uma cesta básica, ou vou prestar auxílio com algum tipo de medicamento que o pai e a mãe estão precisando, ou vou auxiliar no pagamento de uma conta de luz, de água, para auxiliar, né?
Temos situações, doutor Felipe, que até a gente faz essa mediação no sentido de que, bom, tem irmãos que são bem estruturados financeiramente, que não podem estar presentes. E para não sobrecarregar o irmão que está prestando os cuidados, que se organize a forma de pagar um cuidador, alguém que possa limpar a casa, por exemplo, que possa retirar a medicação, que leve passear também. Então, se não consegue estar presente fisicamente em função de distância, ou enfim, que encontre outras formas de prestar esses cuidados, né? Muitas vezes temos situações que não tinha quem ficasse com o idoso acamado, por exemplo. Aí, resgastando essa responsabilidade da família, se contrata um cuidador. O cuidador não vai isentar a família da responsabilidade, muito pelo contrário, né? Mas ele vai estar próximo, ele vai estar ali. E a família vai estar atrás do cuidador, digamos assim. E o idoso vai estar amparado.
Amparado, não vai ficar desassistido.
Exato.
E essa até a questão do cuidador, às vezes, por exemplo. Tem situações em que daqui a pouco, durante o dia ali, é mais fácil de conseguir, ou até um familiar consegue prestar esse auxílio. Uhum. Mas aí à noite, daqui a pouco o idoso tem que, ou levanta para ir no banheiro, toma água. E há também esse perigo nesse deslocamento, às vezes, de cair, tropeçar, e aí quebra um braço, uma perna, e aí aquela realidade que já é um pouco difícil pela própria questão da idade, pode se tornar ainda mais grave em razão de uma quebradura que vier a acontecer que dificulta ainda mais a locomoção, né? Então a gente tem que ver as realidades e prestar atenção para isso. E como foi colocado, às vezes, eu não consigo estar perto durante a semana, ajudo num cuidador, é importante, mas também é importante daqui a pouco no final de semana, não precisa ser todo, mas finais de semana alternados, ou conforme for a possibilidade da rotina, daqui a pouco mora fora, outra cidade mais distante, mas pelo menos uma vez por mês compareça no município, visite o idoso.
Até porque o cuidador precisa descansar, né?
Ah, com certeza.
Tanto o cuidador profissional contratado, como o cuidador que a gente coloca, o familiar que
está mais próximo.
É, porque ele precisa também ter o seu tempo, né? E a gente sabe que a pessoa que está ali cuidando, a depender do tipo da situação, do tipo de doença que acomete o idoso, ela traz um desgaste psicológico e de saúde também para aquela pessoa que está cuidando. Eu sempre, quando trago algumas situações, eu digo, a minha bisavó, ela teve Alzheimer e quem cuidava era a minha avó. A diferença entre elas era pouca de idade ali, até mesmo em razão da realidade da época, era 15 anos a diferença de uma, então uma tinha 60, a outra tinha 75. E a avó, ela se desgastou muito naquele período que ficou cuidando da minha bisavó. E tanto que ali, no momento que faleceu minha bisavó, deu 2, 3 anos, a minha avó já veio a falecer também. Porque a idade, o cuidado que ela teve que prestar, a saúde dela se debilitou muito com aquela situação. E isso que também a gente tem que cuidar, porque também muitas vezes é um idoso cuidando de outro idoso.
E outro idoso. Aí também tem que ter uma atenção quanto a isso.
Isso, e aí tem questão ali que a gente coloca de medicamentos. Quanto eu digo, ó, eu já tô com meus 37 anos, quase 38 aí, e já tomo 2 medicamentos. Um de manhã e um de noite. E a gente sabe que conforme a idade vem, vai aumentar esse número de remédios.
É verdade.
Sabe? Então, e aí daqui a pouco se toma um medicamento na hora errada, no dia errado...
Não toma. Toma 2 vezes. Tudo é perigoso. Então tem que ter uma certa atenção quanto a isso.
E aí esse cuidado de comparecer, assim, daqui a pouco o idoso, ele consegue se organizar de uma maneira... Porque hoje em dia a gente... questão de trabalho, 60, 70 anos, a gente está trabalhando muitas vezes. Só que assim, aquela rotina, às vezes, pode uma coisinha passar despercebida. Por mais que o idoso seja ativo, seja entendido assim, do seu meio, mas é importante que esse familiar preste esse auxílio, pelo menos uma vez ali, ó, vai então no final de semana, organiza aquela caixinha de remédios para o idoso, deixa tudo separadinho, explica bem, ou vai no dia ali, ó, na hora dos remédios, no período da manhã ou no período da noite, auxilia o idoso a tomar esse medicamento para não ter confusão, para não ter essa mistura de remédio, para não esquecer. Então, muitas vezes o idoso ele consegue se gerir, mas é preciso esse cuidado, coisinha simples, assim, no horário da manhã ou no horário da noite, organizar, auxiliar e até mesmo a visita, para que o idoso não se sinta abandonado, que muitas vezes o que ele quer é ter alguém para conversar, para ver notícia ali, lembrar de uma história do passado, ter uma história mais recente. E é importante para ele esse convívio e não ficar simplesmente abandonado na casa e só vendo as pessoas passar na frente e ninguém conversar com ele, ninguém trocar uma palavra. Isso é importante também para o idoso, né?
Com certeza. Na promotoria de justiça, tramitam casos relacionados às responsabilidades da família, por exemplo, que não são cumpridas em relação ou são violadas em relação aos familiares, doutor Felipe?
Sim. Vem alguns casos. Geralmente eles acabam tendo uma porta de entrada, como a gente coloca, né? Vem pelo CRAS ou pelo CRES, que faz esse primeiro contato com a família, que faz essas visitas domiciliares, entendem um contexto familiar, eles buscam essa solução que a gente coloca, essa corresponsabilidade, que todos os familiares assumam o seu papel de responsável, né, com relação ao idoso, ao familiar. E às vezes a gente chega até a comparecer em algumas reuniões, quando é preciso, para sensibilizar, explicar essas situações. E muitas vezes, quando não se chega a um consenso ou uma boa solução, aí sim são tomadas medidas judiciais, né? Em alguns casos, as medidas judiciais elas são para retirar o idoso de um determinado local e encaminhar para uma ILPI, né, uma instituição de longa permanência, um lar de idosos, seja municipal ou seja privado. As custas aí do próprio, às vezes, um benefício que o idoso recebe, uma complementação por parte de familiares também é possível, né? Então, tem essa possibilidade. E o que a gente coloca sempre é, por mais que o idoso, daqui a pouco o município colocou no lar idoso, ou através de uma ação judicial, ou até a própria família entendeu por bem colocar o idoso nessa instituição, é importante que esses familiares também continuem visitando, né? Para que ele
não corte vínculos, não se perca os vínculos.
Isso, e a questão ela não é só assim, e seja ir ali passar meia hora, 15 minutos, é importante. Mas também nós, daqui a pouco, se organizar para... Durante a semana, a gente sabe que a rotina acaba sendo corrida, a gente acaba, daqui a pouco, não dando tanta atenção. Mas se organizar para no final de semana, se aquele idoso tem condições de se locomover, de sair... Porque não é prisão, né? O lar de idoso não é uma prisão. Então, assim, conversar com os coordenadores, olha, no próximo final de semana eu vou pegar minha avó, vou pegar minha mãe, para vir almoçar aqui em casa, para ter essa integração com a família. Ela é importante, né? Então, sempre que for possível, às vezes a gente tem que tomar um cuidado daqui a pouco, ah, é um período de mais frio, claro. Aí evitar essa locomoção, a gente entende. Mas daqui a pouco está chegando o verão aí, a gente sabe que as famílias se reúnem, principalmente no final de semana, aquele churrasquinho, aquela coisa. Então, se organizar para as famílias, ah, minha avó está lá, minha mãe está lá, pega para ter esse contato com o netinho que não conheceu ainda, com o sobrinho. E esses momentos, ainda seja ali das 10 ou das 11 até as 2, 3, ainda que curtos, relativamente curtos, eles rendem para o idoso uma satisfação e um contar depois, uma lembrança que eles ficam no lar, conversando com os outros idosos, com os próprios cuidadores. Aquilo ali rende uma conversa, uma distração que é importante para o próprio ânimo, para a própria saúde física, psicológica deles, né? É importante.
Com certeza. A partir do momento em que falha a assistência familiar, a responsabilidade da família, quais são as responsabilidades do Estado, do ente público, diante a uma pessoa idosa, doutor Felipe?
O ente público, ele acaba se envolvendo, né? Quando chega a denúncia de violação de direitos, tanto agressão física quanto exploração financeira, muitas vezes um familiar acaba, assim, eu vou usar o termo assim, entre aspas, se encostando no idoso, porque o idoso é a única fonte de renda. Então, aí acaba se encostando ali, usa aquele o próprio cartão do idoso, faz empréstimo consignado, usa aquele valor para si, não em proveito do idoso. Então, tem essas situações. E aí o município acaba recebendo essas situações pelo CRES, pelo CRAS, e acaba se envolvendo, tentando organizar a família, tentando nessa questão de conversas, de estruturação familiar, buscar a responsabilidade dos demais familiares, é um primeiro passo. E, claro, se nada disso der certo, né, funcionar, assim a possibilidade de se demandar judicialmente, a depender da situação do idoso, que o município e o Estado arquem com a colocação do idoso em uma instituição. Mas essa colocação não é aquela coisa, ah, não, eu vou deixar que o idoso fique em uma situação vulnerável, precária, para que aí se entre com uma ação para que o Estado e o município custeiem isso. Também não é assim, porque há possibilidade também de se ir atrás desses familiares para que eles complementem, para que eles façam também esse pagamento, né?
Com certeza.
Não é porque o município tomou a frente ou foi em um primeiro momento demandado que isso vai isentar a responsabilidade dos familiares. É um primeiro passo, mas também há essa possibilidade, sim, de responsabilizar os filhos, os netos, os sobrinhos, enfim, os familiares, os irmãos, para que eles também custeiem e façam esse auxílio financeiro para a manutenção do idoso nessa instituição. Porque, às vezes, o idoso não tem filhos, né? Então, nós temos que também olhar para os irmãos desse idoso, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado. E, como eu disse, às vezes a família maior, a gente sabe que hoje em dia a questão de dinheiro pesa para todo mundo.
Para todo mundo, é verdade. Todo mundo.
E é uma situação que ninguém está preparado hoje em dia para fazer um custeio ali de auxiliar um 500, 300, 400 reais, ainda que divididos,
sim,
para auxiliar na manutenção. Mas é alguma coisa que é uma condição de vida. É um familiar nosso, né, que nós temos que ter esse cuidado. E a gente, às vezes, enfrenta, a gente sabe que enfrenta algumas resistências por histórias do passado. Alguma questão de uma briga familiar lá atrás, algum desentendimento em uma determinada época. Mas a gente, na questão de responsabilidade, nos termos da lei, esses problemas do passado, essas discussões, elas não são justificativas de isentar essa responsabilidade.
Muito bem. O assunto flui, tem muita coisa para se falar, pena que o nosso tempo é curto. Para finalizarmos, Gislaine, canais de denúncia e como é que procedimentos são adotados após que essas denúncias cheguem até o conhecimento do órgão público, que é, utilizando aqui como referência, o CRAS e o CREAS, por exemplo.
situações de violências ou negligências, né, ou dificuldades até de articulação da família para prestar os cuidados, podem se recorrer ao CRAS, né, quando é articulação e não tem uma violência acontecida, né, ao CRES, em caso de situações de violências que já causem algum tipo de dano para o idoso, né, podem se recorrer ao CRAS e o CRES. CRAS e CRES não fazem nenhum tipo de punição para a família, tá? Não tem legalidade para isso. Polícia, né, também, delegacias, enfim, e o Disque 100 ou o Disque 180 também são canais gratuitos e anônimos, que aí desses canais são direcionados às delegacias, ao CRAS, ao CREA, se necessário, ao Ministério Público, para que todos tomem conhecimento da situação e caso não se organize, né, a família ou os cuidados com essa pessoa idosa, sejam tomadas outras medidas, que aí se chega no Ministério Público, e se o Ministério Público entende que é necessário ir para o Poder Judiciário, né, se encaminha ao Poder Judiciário. Mas então temos canais gratuitos, né, por telefone, não custa nada, é anônimo, e também, em caso de não conseguir mexer no celular, né, ou enfim, pode-se procurar delegacias ou CRAS e CREAS. CRAS e CREAS não são instituições que acolhem no sentido de dar algum tipo de punição.
Sim.
Muito pelo contrário. CRAS e CREAS acolhem para dar suporte para organizar. Essa é a diferença dos serviços, né, de assistência com o judiciário e delegacias.
Muito bem. Quero agradecer a presença de vocês e esse assunto ainda vai ser abordado durante esse mês. Obrigado, Gislaine, bom trabalho.
Muito obrigado.
Doutor Felipe, obrigado pela presença, bom trabalho também.
Muito obrigado, Pudimar, obrigado, ouvinte. E terminar também, um abraço aos idosos que nos assistem.
Muito bem. Vamos agora, então, ao intervalo comercial e a gente volta em seguidinha aqui na nossa programação.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.